Está no ar, o Jornal do Senado.
Proposta do orçamento de 2018 chega ao Congresso.
E Gleisi Hoffmann lamenta a redução de investimentos com população mais pobre.
Já Romero Jucá lembra que caberá aos senadores e deputados a definição de prioridades de gastos.
Jorge Viana receia aumento da violência com o fim de missão de paz no Haiti.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo encaminhou o projeto de orçamento de 2018 para o Congresso Nacional. A proposta não agradou a oposição, que critica a redução de investimentos, especialmente com os mais pobres.
Mas, para os governistas, o orçamento proposto é realista e vai obrigar o Congresso Nacional a definir as áreas onde o dinheiro deverá ser aplicado.
Antes de ser analisado pelo plenário do Congresso Nacional, o projeto precisa ser votado na Comissão Mista de Orçamento. Repórter Érica Christian.
O Orçamento Geral da União de 2018, que já chegou ao Congresso Nacional, tem um déficit de 129 bilhões de reais, que deverá ser ampliado para 159 bilhões. O rombo real não consta do projeto porque não foi concluída a votação da mudança da meta fiscal, o que ocorrerá na próxima terça-feira. Para o ano que vem, o governo trabalha com um crescimento da economia de 2%, com uma inflação de 4,2%, com juros básicos de 8% e com um salário mínimo de R$ 969, R$ 10 a menos do que a estimativa inicial da equipe econômica. O orçamento do ano que vem tem um corte de 18 bilhões de reais nos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento e gastos limitados a R$ 1,3 trilhão. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, considerou o orçamento de 2018 muito ruim para a economia.
Estão levando o orçamento para um buraco. Não tem projeto para recuperar a economia, estão acabando com os investimentos e estão cortando em cima de programas que atendem os mais pobres. É lamentável, o país vai entrar numa situação de piora fiscal cada vez maior e vai continuar em recessão.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que, apesar de enxuto, o orçamento de 2018 é realista. Segundo ele, com o teto de gastos, caberá ao Congresso Nacional decidir a destinação dos recursos públicos.
Nós vamos ter um orçamento apertado, porque com o teto de gastos, nós teremos a limitação de despesas. Nós teremos que começar a discutir que tipo de despesa deve ser mantida e que tipo de despesa deve ser retirada do orçamento. Exatamente porque, com o teto de gastos, nós vamos ter que gastar melhor. Nós vamos ter que qualificar as despesas.
Ao classificar de loucura total a ideia do governo de privatizar a Eletrobras, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, quer consultar a população sobre as medidas do presidente Michel Temer em relação à energia e ao petróleo.
Segundo o senador, trata-se de um referendo revogatório a ser feito nas próximas eleições gerais do Brasil. O senador paranaense pediu à população que apoie a iniciativa.
O futuro vai punir quem vendeu o que não era seu e vai punir quem, na condição de receptador, prejudicou o interesse nacional, os objetivos nacionais permanentes, numa negociata com o governo que dirige todos esses recursos para o pagamento de juros bancários e para a liberação de emendas.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que isenta do IPI os produtos feitos na Amazônia Ocidental, com matérias-primas dessa região.
A Amazônia Ocidental compreende os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Atualmente, a lei isenta apenas os produtos feitos a partir de matéria-prima de origem vegetal da própria região.
O objetivo é incentivar a indústria local, inclusive no que se refere à exportação de produtos originários da agroindústria, da bioindústria, da mineração e da reciclagem, como explicou o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre.
As empresas da região teriam condições mais equilibradas para competir com a empresa de outras partes do país pelos mercados locais, assim como haveria igualdade no tratamento fiscal, independente de os estabelecimentos industriais estarem localizados na Amazônia Ocidental ou em qualquer outro ponto do território nacional.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, fez um apelo para que o governo mantenha os incentivos da Lei do Audiovisual em vigência desde 1993.
Segundo ele, essa também é a opinião de cineastas presentes no Festival de Gramado, que se manifestaram pela manutenção de tais estímulos ao setor.
O cinema brasileiro é atualmente uma atividade de pleno emprego, de alta produtividade.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamentou que estados e municípios ainda aguardem a liberação de dinheiro para assegurar as redes de proteção à mulher que deveriam acolher as vítimas de violência doméstica.
De acordo com Lídice da Mata, a legislação brasileira é uma das mais avançadas do mundo, mas o governo atual impõe retrocessos, como o fim do Ministério das Mulheres. Na opinião da senadora, está mais difícil manter os direitos conquistados ao longo dos últimos 11 anos.
A senadora registrou ainda que organizações de mulheres do interior da Bahia cobram a instalação de delegacias especializadas em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, como manda a Constituição.
A sociedade civil mobiliza-se fortemente. Os dados sobre a violência doméstica em cada estado, eles continuam grandes, continuam altos. Na Bahia, no meu estado, registrou-se mais de 15 mil casos de violência contra a mulher este ano.
O senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, se solidarizou com o presidente interino da Câmara dos Deputados, André Fufuca, que, segundo ele, tem sido alvo de críticas por parte de internautas e da grande imprensa.
Ele destacou a trajetória, capacidade de liderança e atuação de André Fufuca, lembrando que o deputado federal foi relator da CPI da máfia das órteses e próteses.
Antes mesmo de tomar qualquer decisão, o presidente interino da Câmara é julgado não pelo que fez ou deixou de fazer, mas simplesmente pela aparência de jovem, aparência de nordestino. Mas André Fufuca já deu provas de que é um deputado de posição, que tem brilho próprio.
O Brasil encerrou esta semana, depois de 13 anos, a missão de paz no Haiti, mas não há garantias de que os conflitos no país acabaram de vez.
A opinião é do senador Jorge Viana, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Detalhes com o repórter Floriano Filho.
Ela começou em 2004 para garantir a ordem após a deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide. A missão foi prorrogada em 2010. Ano em que um grande terremoto matou mais de 200 mil pessoas, segundo o governo haitiano. Além de estabilizar o país, uma das principais missões dos soldados brasileiros e de outros 18 países que enviaram tropas era o desarmamento de grupos guerrilheiros e rebeldes. Também houve apoio na realização de eleições e na distribuição de alimentos. Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, a participação militar brasileira na missão elevou o Brasil a outro patamar perante a comunidade internacional. Um dos legados da missão das Nações Unidas foi a formação de uma Polícia Nacional do Haiti. Jorge Viana reconheceu que, em termos de pacificação, o ambiente no país progrediu muito, mas tem dúvidas sobre o que poderá acontecer após a saída das tropas brasileiras.
Eu fico um pouco receoso de que, com a saída dos soldados brasileiros em missão de paz do Haiti, possa dar espaço para, quem sabe, situações se agravem, porque não está resolvido o problema de conflito no Haiti, pelo menos o conflito social, e possa até voltar à violência. Tomara que não.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União consolidou os resultados de diversas auditorias nas políticas de desenvolvimento da região Nordeste. Esse relatório sistêmico do TCU, o FISC Nordeste, apresenta um panorama dos problemas com o mapeamento dos desafios locais para o desenvolvimento. Um dos fatores que dificulta o desenvolvimento é a taxa de analfabetismo. Um em cada 6 nordestinos é analfabeto. No restante do Brasil, é só uma em cada 12 pessoas que é analfabeta. Para o relator do processo no TCU, ministro José Múcio Monteiro, se o quadro nacional é ruim, o do Nordeste é desalentador. Uma vez que quase a metade da população nordestina não possui condições de alavancar qualquer processo associado ao desenvolvimento no mundo contemporâneo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.